contabilidade geral, avaliação de ativos e passivos e bases de mensuração. Ó, para reconhecimento de elementos de demonstrações contábeis, faz-se necessário identificar primeiro que um ativo é um recurso que está sob o controle da entidade, resultante de eventos já ocorridos e que de alguma forma vai gerar um benefício econômico para a entidade. Então, para que eu possa reconhecer o ativo, eu tenho que entender a ocorrência dessas necessidades primeiro. Um ativo, ele pode ser reconhecido a partir do seu valor de aquisição ou do seu valor de criação ou de construção, fabricação, invenção. Por exemplo, um reconhecimento de um ativo que a entidade possua não vai ser reconhecido como ativo pela mera intenção do benefício econômico, porque essa mera intenção não é suficiente para reconhecimento de um ativo. Isso ocorre muito para ativos intangíveis gerados internamente. Gerar internamente é aquela ideia de que eu não estou comprando uma marca, não estou comprando uma patente, eu estou criando a marca, criando a patente. Então, se eu estou criando, estou gerando internamente o meu ativo, eu não posso reconhecer o ativo a partir do momento que eu acho que ele vai gerar benefício econômico. Eu tenho que ter a probabilidade, a viabilidade identificada de que houve ou que há um benefício econômico disponível para que a entidade possa fluir desse benefício. Então, a intenção da administração ao incorrer nos gastos, caso a intenção dela tenha sido gerar benefício econômico futuro, isso não implica dizer que já é um ativo propriamente dito. Um exemplo simples. Imagine que eu queira criar uma caneta, vou usar um exemplo aqui, de uma caneta que você passa pela questão e a caneta te aponta o gabarito da prova. Imagina a possibilidade de fazer um concurso com ela, né? Mas você está apontando a caneta para a questão, ela está lendo a questão e está dizendo, olha, o gabarito é letra A, letra B, letra C. Pronto. Então, eu quero patentear esta caneta. É uma patente que eu estou criando. Então, a simples intenção, ó, cara, eu tenho certeza que isso vai ser febre. O que vai ter de gente que vai querer essa caneta? E eu acho que não é impossível, porque eu já vi que em algum momento alguém já criou caneta que passa pela letra em inglês e ela traduz o texto. Pronto. Então ela vai passar pela questão e vai dizer o que é o gabarito. Ok. Só que, por enquanto, é só uma intenção. Eu não tenho um protótipo, eu não criei, eu não tenho viabilidade. Eu não sei exatamente se haverá interesse do mercado, eu não sei exatamente se é possível criar. Eu não pesquisei sobre isso. Então, eu não posso dizer que é um ativo porque eu ainda vou pesquisar sobre isso. E aí pode ser que a fase de pesquisa consuma determinado recurso. E aí eu tenho um consumo de recursos, pesquiso. Imagine que eu tenha gasto aí pelo menos 100 mil reais com a pesquisa e até que eu identifiquei que é viável e que nem custa 100 mil reais para fabricar. Para desenvolver mesmo só custaria 50 mil. E aí eu faço um protótipo e eu consigo identificar para fazer em maior quantidade e aí eu consigo gastar menos. Mas o fato é, eu gastei 100 mil para pesquisar e 50 mil para desenvolver. Pronto. Para fins contábeis, todo o gasto com a pesquisa é uma despesa e não será reconhecido no ativo da entidade. A parte que é reconhecida no ativo só será aquela referente ao desenvolvimento do ativo, porque já é o momento em que é provável o benefício econômico da entidade. Toda a fase de pesquisa é uma fase de despesa. Então, para reconhecer ativos, é importante que eu consiga identificar a probabilidade da ocorrência do benefício econômico futuro. Para reconhecer passivos, que tratam de obrigações de uma entidade que existem no presente, resultante de eventos já ocorridos e que há uma probabilidade da saída de recursos, eu tenho que enxergar essa exigibilidade. Há uma exigência da liquidação da obrigação. A ideia é que se eu não for cobrado e nem tiver obrigação de pagar, então eu não tenho um passivo. O passivo está nessa exigibilidade. Para reconhecer receitas, eu vou buscar o aumento nos benefícios econômicos. Toda receita causa aumento no patrimônio líquido. E aí, quando aumenta o patrimônio líquido, a contrapartida pode ser um aumento no ativo ou uma diminuição no passivo. Lembra que quando aumenta o PL, ou você vai afetar o ativo, e o PL está diretamente ligado ao ativo, quando o PL aumenta, o ativo aumenta, se essa for a referência, ou se o PL estiver vinculado ao passivo, o PL é inversamente relacionado ao passivo, porque se o PL aumenta, o passivo diminui, ou se o passivo diminui, o PL aumenta de alguma forma, se não houver uma outra afetação no ativo da entidade. Receitas aumentam o PL, e quando aumenta o PL, ou a contrapartida é o aumento de um ativo, ou a diminuição de um passivo. Da mesma forma, despesas. Despesas causam um decréscimo do benefício econômico. Então a despesa diminui o patrimônio líquido da entidade. E quando diminui o PL, tem que ter uma contrapartida no balanço patrimonial. Se diminuir o PL, ou você aumenta o passivo como contrapartida, ou diminui o PL porque houve uma diminuição do ativo. Parece decoreba, mas não é. Se você teve uma despesa, a despesa diminui o ativo, se foi paga. Mas se não foi paga, a despesa aumenta o passivo. Agora, toda despesa diminui o PL. Então, despesa diminuiu o PL. Para você isso é claro. A despesa diminuiu o PL. Aí a pergunta é, essa despesa foi paga ou não foi paga? Se ela não foi paga, então essa despesa que diminuiu o PL vai aumentar o teu passivo, porque você não pagou. Ou se a despesa foi paga, a despesa diminui o PL, não importa se foi pago ou não, ela vai diminuir o PL. E se ela foi paga, então ela diminuiu o caixa, em vez de aumentar o passivo. Então, reconhecer despesas de alguma forma causa decréscimo do patrimônio líquido, diminui o patrimônio líquido e vai ter uma contrapartida de despesa, né? Quando você faz uma despesa, ou você aumenta o passivo ou diminui o ativo como contrapartida. Para reconhecimento de despesa, a despesa deve ser reconhecida na DRE, assim como as receitas. Agora, prova cobra muito bases de mensuração desses elementos patrimoniais, principalmente de ativos passivos, né? A base de mensuração cobrada em prova pode se relacionar com o custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Como custo histórico, pegue como referência o registro pelo valor original, o valor pelo qual o ativo dá uma entrada, né? E o momento de aquisição, a entrada daquele ativo pela data da aquisição. Para o passivo, é possível que você tenha dívidas registradas pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação. Então, a ideia de custo histórico é vinculado a uma obrigação com uma data da aquisição ou com um ativo na data da aquisição. O custo corrente, ele é associado a um custo ou um levantamento, uma mensuração feita na data da elaboração da demonstração contábil. Então, na data da elaboração do balanço é o custo corrente. Valor realizável é uma mensuração feita por ocasião de uma venda em forma ordenada, quando a entidade tem intenção de venda, quando ela tem o seu valor de realização, também chamado em prova de valor de liquidação. Então pega aí o bizu, ó, custo histórico, data da aquisição, custo corrente, data da demonstração contábil, que é a data do balanço. Valor realizável é a informação vinculada a uma venda de forma ordenada e o valor presente é aquele valor que no futuro estaria com juros, e aí no valor no presente seria o valor presente descontado desses fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera que sejam gerados pelo item no curso normal da operação. Da mesma forma, vale para o passivo também, tá? Então, se você olha uma máquina que a vista é 100 mil e a prazo é 10 vezes de 15 mil, então você sabe que você está pagando com juros. Os juros vinculados a essa máquina não entram com o saldo do ativo. Então, vamos lá, máquina vendida por 100 mil. Você pode comprar à vista por 100 mil ou a prazo. E a prazo você vai pagar 10 vezes de 15 mil. Então você vai dar 150 mil. Ok, você saiu de lá com a máquina à vista. Então no teu ativo vai ficar 100 mil e saiu do caixa 100 mil. Porque a máquina foi comprada por 100 mil. Agora, se você foi comprar a prazo, você comprou e está com uma dívida de 150 mil. Mas o teu ativo não vale 150. O teu ativo só vale os 100 mil. Porque é registrado pelo seu valor presente. E a dívida de 150 mil, Giovanni, não vai estar balanceada. Pois é, é que esses 50 mil a mais serão classificados como contas redutoras do passivo, porque esses encargos financeiros só poderão ser reconhecidos a partir da ocorrência do fato gerador. São chamados aí de encargos financeiros passivos a transcorrer, conta redutora lá do passivo. Para fins de prova, na hora que você reconhece um ativo que foi comprado a prazo, o valor do ativo é reconhecido pelo seu valor à vista, porque esse é o valor do presente. Você não vai reconhecer o ativo pelo valor do futuro, e sim pelo valor do presente. Então, a base de mensuração mais adotada pelas entidades na elaboração de suas demonstrações é, em regra, o custo histórico. Ele é comumente utilizado. Então, ele é normalmente combinado com outras bases de mensuração. Por exemplo, os estoques, eles são geralmente mantidos pelo menor valor entre o valor de custo e o valor realizável líquido. É a comparação, né? A mensuração dos estoques pelo CPC 16 diz que os estoques são mensurados pelo valor de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, a avaliação de ativos e passivos é vinculada às suas bases de mensuração porque um ativo ele pode mudar de valor ao longo do tempo. Por isso, a importância da base de mensuração. Palavra-chave para custo histórico é data da aquisição. Para custo corrente, data do balanço, a data da demonstração. Para valor realizável, a venda em forma ordenada. E para o valor presente, é o valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas ou de saídas líquidas, dependendo se é ativo ou passivo. E assim, a gente vai evoluindo com as nossas pequenas conquistas diárias, cada momento. Valeu, um abraço, até mais!